Muito boa tarde a todos. Penso que estamos em condições de começar então as votações. Temos alguma premência neste trabalho, convinha agilizarmos. Temos reunião às 15 e, de acordo com o Presidente da Primeira Comissão, se as votações estiverem concluídas, a reunião das 15 horas da Primeira Comissão vai ratificar estas votações e, portanto, temos aqui alguma urgência. Antes de mais, entraram agora algumas propostas de alteração apresentadas pelo Grupo Parlamentar do PCP. Penso que ninguém tem nada, não sei, pergunto se alguém tem alguma coisa a opor à entrada destas propostas de alteração, uma vez que são manifestamente tardias. Ninguém tendo nada a opor, vamos então considerá-las. E eu perguntava se tem alguma proposta em relação à metodologia a seguir, uma vez que nós temos aqui, e estava a falar aqui com os serviços da Comissão, temos aqui alguma dificuldade, porque há propostas que se entrecruzam de projetos dos vários grupos parlamentares. Se tem alguma proposta, os grupos parlamentares proponentes, para agilizarmos aqui os processos. Nomeadamente aqui, por exemplo, o projeto, as propostas do Bloco de Esquerda no projeto de lei 745 que se entrecruzam, não sei se votamos, se quer votar o 745 ou se votamos os artigos conforme formos avançando. Sim, tem a palavra.
Acho que é mais ou menos indiferente, eu só quero dar duas notas do seguinte. Nós, enfim, teremos relativamente à PPL algumas, já agora dou alguma explicação, algumas reservas face aos artigos relativamente aos quais apresentámos propostas de alteração, e vou dizer quais são brevemente essas reservas. Em primeiro lugar, porque estas estruturas de atendimento, pelo que nos apercebemos, é uma expressão suficientemente aberta para ocultar a oferta hoje realmente existente e a diversidade dessas estruturas, por isso fizemos essa proposta de alteração. Elas, digamos, demoraram muito tempo a ganhar a vida própria e parece-nos arriscado perdê-las na formulação da proposta de lei. E depois, como devem imaginar, temos reservas relativamente à questão da base de dados. São estas as questões relativamente à PPO que das já enunciadas. Quanto à proposta de alteração que nós fizemos, à nossa própria proposta de alteração, o artigo 30, eu passo só a fundamentá-la brevemente. Penso que também têm conhecimento da mesma, portanto, nós recebemos um parecer da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas relativamente crítico face às alterações propostas ao artigo 30, que dizem respeito fundamentalmente à questão do afastamento do agressor, que é a matéria que defendemos, e nesse sentido o que nós fizemos foi aceitar as propostas da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, passando a integrar fundamentalmente, contemplar essa vertente no artigo 20 que diz respeito aos direitos de proteção da própria vítima, mas não deixando no número 4, número 7, se não me engano, do artigo 30, de considerar como é evidente essa possibilidade. E eu recordo que nós ouvimos aqui, enfim, múltiplas associações a defender exatamente esta necessidade de consagrar de alguma forma o afastamento do agressor como uma medida determinante na vitimação, enfim, na prevenção da continuidade deste crime. E, por outro lado, ouvimos os representantes das forças de segurança reconhecerem que é no artigo 30 que estão as suas limitações. Eu só estou a fazer esta breve intervenção, por um lado, para fundamentar porque é que corrigimos as nossas próprias propostas, não esquecendo o artigo 30, que foi apontado pelas forças de segurança como o maior óbice à sua capacidade de iniciativa, e, por outro lado, dar-vos este entendimento relativamente aos poucos aspectos da proposta de lei sobre os quais temos, enfim, votação, digamos, diferenciada. Posto isto, eu não me importo fazer uma votação, digamos, por atacado, de vos dizer relativamente à PPL, votamos a favor destes, abstemos ali e votamos contra só ali. Não tenho problema nenhum em fazer uma votação deste género.
O 20 e tem uma operação no 30. Que é aquilo que lhes interessa à polícia? O único que lhes interessa é o 30, como é evidente.
Só tens que mudar no 20.
Sim, senhora deputada Rita Rato.
Dizer apenas o seguinte, nós também estamos em condições de dizer quais são os artigos da PPL e do projeto de lei do Bloco de Esquerda, onde nos abstemos e onde votamos contra. Se nós só votaremos contra a proposta, o único artigo, que é o da proposta de lei, que é o 37A, que é o da base de dados, e portanto é o único que votaremos contra, e depois temos abstenções em artigos da proposta de lei e do projeto de lei. Apenas dizer sobre a proposta de alteração que fizemos, porque nós compreendemos que o objetivo da proposta que o Bloco de Esquerda apresentou sobre o exercício das responsabilidades parentais, percebemos o objetivo e percebemos o fundamento. Acontece que o facto do projeto dizer sempre, do artigo dizer sempre e dizer é, ainda que esteja salvaguardada a questão da mediação por profissionais, nós entendemos que pode ser mais prudente dizer podendo ser suspensos ou restritos, podendo ser suspensos ou restritos. É o artigo 14º da proposta de lei.
Esse é o primeiro.
Do projeto, sim, o artigo 14º. Da proposta do Bloco de Esquerda.
Do texto de substituição 769 e 324.
Que está na página 11.
Está na página 11 do quadro.
Porque, na prática, a proposta do Bloco de Esquerda diz sempre que existam filhos menores, o regime dos itens do agressor é suspenso ou restrito. E nós, na prática, dizemos podendo ser suspenso ou restrito.
Mediante avaliação.
Mediante a avaliação, mantendo. E depois essa alteração é adequada na alteração organizada do lado de menores e na alteração ao Código Civil. Mas é com este objetivo de colocar sempre podendo ser. E disse.
E não ser automático, ser mediante avaliação.
Uhum. E para que fiquem ata. E não é automático e pressupõe exatamente a existência da avaliação para a definição dessa suspensão ou dessa restrição.
Tá. Já terminou? Está da Francisca Almeida. Bom, em relação então à PPL, nós temos as propostas de alteração do Bloco e temos os projetos do Bloco. Votamos então as propostas de alteração do Bloco de Esquerda. Podemos votá-las em Bloco? Alguém que queira algum ponto que seja votado em separado? Podemos votar em bloco as propostas de alteração do Bloco de Esquerda à lei? Estamos a falar do artigo 2º, a linha D, artigo 4º, número 2, a linha G, e artigo 37A, que é a eliminação. podemos votar ou alguém pretende votar em separado? Ah, esta proposta de alteração do PCP que entrou agora.
Temos a oral.
Certo.
Do PCP 14,
portanto,
a seguir
é
esta.
A seguir é do PCP.
Nós temos que votar as propostas de alteração
do Bloco. Ok. Podemos? Então vamos votar as propostas de alteração do Bloco de Esquerda à PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foram rejeitadas com os votos contra do PSD e do CDS-PP e os votos a favor do PCP e do Bloco de Esquerda. Passamos então à proposta do PCP, apresentada hoje. Pois, ora bem, então vamos votar agora o projeto de lei do Bloco de Esquerda e estamos em condições de votar o projeto de lei do Bloco em conjunto ou alguns artigos em separado?
Os dois projetos, ou
745? Votamos, e eu pergunto se votamos o 745 separado ou se podemos votar o 745 e o 961 juntos.
961 é abstenção.
Se podemos votar, que inclui uma proposta de substituição do Bloco, do próprio Bloco de Esquerda ao seu próprio projeto. Há dois. O 745. Uhum. E o 961, que é proteção. Então, votamos em separado.
Relativamente a esta proposta, nós nos vamos abster porque nós temos a outra proposta que transforma o E em podendo.
Certo.
Podendo.
Pronto.
E, portanto, abster-nos-emos nesta esquerda, no Estatuto de Tutela de Menores, no Código Civil e na Lei da Violência Doméstica.
Certo. Então votamos tudo em bloco, é isso? Estamos em condições, pronto. Então, passamos à votação dos projetos de lei do Bloco de Esquerda 745 e 961, que inclui uma proposta de substituição do Bloco de Esquerda ao seu próprio projeto 961. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Suponho que o Bloco. Então foram ambos os projetos rejeitados, com os votos contra do PSD e do CDS, a abstenção do PCP e o voto favorável do Bloco de Esquerda. O 745, então votamos em separado o 745, é isso? Foi isso que eu perguntei, se podíamos votar junto. É igual. Pronto. Então, damos por bem a votação que acabamos de fazer? Pronto. Ok. Então, agora temos propostas do PCP em relação ao 745, que isso, pois, que são duas. Podemos votá-las em conjunto, então. Não, mas a esta, ao 745, ao 745. A outra do PCP é ao 769. É ao texto de substituição. Então votamos as três.
As duas
do 745. Então, as duas propostas de alteração do PCP ao 745. Vamos votar as duas propostas de alteração do PCP ao 745. Quem vota contra? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Não percebi só o sentido de voto do Bloco de Esquerda. Então vamos separar então. Vamos repetir a votação, porque vamos votar as propostas do PCP em separado. Parece que temos que fazer aqui um compasso de espera. É o 745, é isso. Podemos? Muito bem. Então vamos repetir a votação agora com as duas propostas do PCP em separado. Proposta de alteração do PCP ao Projeto de Lei 745, a proposta de alteração ao Código Civil ao artigo 1906. Quem vota?
Pode ser tudo junto.
Pode ser tudo junto? Ok. Então as duas propostas do PCP em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foram então as propostas rejeitadas com os votos contra do PSD e do CDS-PP e os votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Passamos então agora às votações. Não há mais nenhuma proposta de alteração aqui, pois não? A estes não. Pronto. Então agora sim passamos à votação do... Passamos à proposta de alteração feita oralmente pelo...
Nós temos mais uma proposta de alteração, porque no fundo seria uma proposta de alteração ao texto de substituição, que tem que ver essencialmente com isto, que é a mulher do artigo 29A número 1, porque ela tem a proposta...
29A número 1.
E a própria formulação. 29A, professor Fordito, logo tem conhecimento da denúncia, aquilo que nós pedimos era a transmissão imediata e o Conselho do Ministério Público considera que isso pode ser difícil de efetivar na prática. Logo tem conhecimento da denúncia, sem prejuízo das medidas cautelares e de polícia já adotadas, o Ministério Público, caso não se decida pela avocação, determina ao órgão de polícia criminal, pela via mais expedita, a realização de atos processuais urgentes de aquisição de prova que habilitem, no mais curto espaço de tempo possível, sem exceder as 72 horas, a tomar medidas de proteção da vítima e a promoção de medidas de coação relativamente ao arguido. Porquê? Porque se considera que os órgãos de polícia criminal estão em melhores condições para praticar atos urgentes.
Então é a substituição integral do número 1 do artigo 29A por o texto... É melhor distribuir então por escrito. Bom. Então, se calhar é melhor explicar melhor. Podemos então proceder à votação. Temos então duas propostas de alteração da maioria e uma proposta de alteração do PCP. Vamos então proceder à proposta de alteração ao artigo 14 do PCP. É a proposta que já discutimos agora, que eles deram entrada agora. Sim, exato. Portanto, mas tem que ser votada. Mas tem que ser votada. Pronto, então proposta de alteração do Partido Comunista Português ao texto de substituição ao número 2 do artigo 14. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com os votos contra da maioria. Ok. Então, rejeitamos esta. Com a nossa alteração. Ok, pronto. Então, esta proposta de alteração do PCP foi reprovada. Passamos então à proposta da maioria para o artigo 14, que foi agora ditada oralmente para o número 2. Já estamos todos cientes. Podemos votar então. Quem vota a favor? Por unanimidade, então. Por unanimidade. Muito bem. E agora votamos a proposta também da maioria ao artigo alterações, uma alteração à proposta de substituição ao artigo 29A, declarações do arguído. Estamos em condições de votar o artigo todo, não é? O corpo do artigo. Muito bem. Quem vota a favor? Votamos por unanimidade, então. Foi aprovado por unanimidade. Muito bem. Agora, passamos, então, ao corpo da proposta de substituição, que podemos votar todo o texto de substituição. Ah, então, quais são os artigos que querem que sejam votados separadamente? 37A. Muito bem. Sim. Então, 37A e o 59 votamos em separado. E o Bloco de Esquerda pretende votar em separado? Então pronto, podemos fazer assim. O PCP indica já. No 37A vai se abster? Não. É contra?
E no 59, no número 1, abstemos.
Número 1, abstenção. Pronto. Muito bem. Bloco de Esquerda. E já pode indicar o sentido de voto.
Eu vou indicar o sentido de voto, mas na ausência da deputada Isabel Moreira vou fundamentar e fazer uma declaração de voto sobre algumas matérias que já passaram, nomeadamente as seguintes. Reprovaram a especificação de todas as estruturas de atendimento e recusaram uma possibilidade que no fundo não vos fazia, não vinha mal ao mundo por isso, que era a possibilidade de ter uma ONG naquela estrutura que faz, enfim, todo o acompanhamento. Essas questões são sensíveis, eu só chamo a vossa atenção que nós as fizemos por respeito às múltiplas ONG que fazem trabalho no terreno e que, por um lado, registam que esta omissão da sua especificidade e da sua diferenciação pode ser um caminho um pouco perigoso, porque elas demoraram muito tempo a ganhar essa mesma identidade, autonomia e vida própria. E em segundo lugar, porque nos parece, quer dizer, que não caíam os parentes de ninguém na lama, pelo facto de terem uma representante, um representante de uma ONG com trabalho reconhecido na área, fizesse parte dessa equipa. Acho que houve aqui, do nosso ponto de vista, alguma má vontade necessária, ou pelo menos desvalorização de um aspecto que nos parece importante na relação futura. Porque são aspectos muito sensíveis para a relação dos poderes, sejam eles quais forem, com as associações que há anos e anos e anos, com este governo ou com o outro, continuam a fazer um trabalho notável nesta área. E, portanto, eu queria deixar nota, quer dizer, por um lado, da nossa disponibilidade, até votámos, enfim, propostas de alteração, por um lado da maioria, por outro lado do PCP, um pouco à revelia daquilo que nós entendemos que deve ser um deve, mas que aceitamos uma proposta de um pode, porque é melhor do que aquilo que existe atualmente, e pensávamos que da vossa parte, relativamente a estas questões, que são questões sensíveis de relação com as organizações, que tivessem em alguma atenção estes fatores, que são de facto para as organizações de uma enorme sensibilidade. Posto isto, e tendo eu já vendido o meu peixe, vou abster-me nos artigos em que faço algumas propostas de alteração, nomeadamente tem a ver com esta questão do terem esquecido que há centros de entendimento e que há estruturas diferenciadas, não é? Portanto, o segundo D, é abstenção. No quarto A, que é a composição da dita equipa de análise retrospectiva de situações de homicídio e violência doméstica, onde vos proponho exatamente um representante ou uma das organizações não governamentais, vou-me abster na composição. Quarto A. Trigésimo A. Isto é outra questão. É a questão da nossa proposta. Trigésimo B. Trinta e sete A, contra. O artigo 53, a linha 5, eu depois posso confirmar, mas acho que esta revogação não faz sentido, portanto é uma abstenção. 53 a linha 5, revogação. E é isto.
passar a palavra, a deputada Francisca Almeida também tem alguns esclarecimentos a pedir e depois passa a palavra à deputada Cília Honório.
Tem exatamente a ver com isso. Nós não desconsideramos de todo, pelo contrário, o trabalho das ONGs no terreno e a sua integração, no fundo, na estrutura de resposta às vítimas de violência doméstica. Mas parece-nos que a proposta do PCD coloca aqui um problema prático. Do Bloco, coloca aqui um problema prático que nós não vimos forma de ultrapassar e que tem que ver com a seleção concreta de que ONG, que representante integrar aqui. Relativamente à questão das estruturas de apoio, aquilo que nos parece é que a formulação que a lei, o texto de substituição e antes disso a proposta de lei encontrou, vem de alguma forma clarificar a estrutura da rede e uniformizar essa nomenclatura ou terminologia. E é isso exatamente que se pretendia e que nos parece que faz sentido. E que de alguma forma a proposta que o Bloco aqui fez não vai de encontro a esta clarificação que quisemos encontrar.
Muito bem, tem a palavra a senhora deputada Cília Honório.
Sr. Deputado Francisco Almeida, sobre esta matéria, e se tiver em conta o parecer das próprias ONG, a sua apreciação não é correta. Porque, de facto, entre centros de atendimento, centros de atendimento especializados ou núcleos de atendimento, há diferenças óbvias e, portanto, pode questionar as ONG sobre estas questões. E, quando nós fazemos esta proposta, fazemos-lo no reconhecimento que são respostas distintas, que ganharam vida própria, que têm uma autonomia específica, uma abrangência também diferenciada, e o receio existente é este, que é tudo isto se pode diluir numa expressão comum das estruturas, não é? Da estrutura como a resposta, e que esse conceito aberto possa fazer diluir a diferenciação de resposta e autonomia e individualidade de cada uma das respostas encontradas ao longo destes anos. Isto é um receio legítimo das organizações e, pronto, entenderam não levar em consideração. É uma opção vossa, é essa a razão pela qual me abstenho relativamente a alguns artigos que têm a ver exatamente com a não especificação do conteúdo da dita estrutura. Sobre o outro aspecto, eu poderia colocar, nós não temos a tarde toda para estarmos aqui entretidas com isto, mas eu poderia colocar exatamente o mesmo problema à PPL, quer dizer, o que é um representante designado pelo Ministério da Saúde? Há de ser designado. O que é um representante, qual é? Mas porquê? Mas porquê que é aquele? Porquê que não é outro? Digamos que nesta vertente deste artigo 4A, poderia ser deixado ao entendimento das organizações não governamentais, no Conselho Consultivo, em qualquer órgão, de encontro destas organizações, que se entendesse encontrar alguém com perfil mais adequado a integrar esta equipa. O que é que nos parece? Parece-nos que era importante que isto acontecesse, porque era um voto de confiança no trabalho das organizações não governamentais. Porquê que é um? Perguntam, o que é um? Não são dois ou não são três? Epá, porque a própria proposta diz um, e portanto o que se faz aqui é então um representante das organizações não governamentais. Como é que isto se resolve? Elas e eles que se entendem e que encontrem uma resposta. Acho que é uma falha desta equipa, acho que é uma falha. Depois vem-me dizer, mas tem o 3 e tal, eu até voto a favor disto, mas é um podem, voltamos à mesma conversa, nós sabemos perfeitamente que há uma enorme diferença entre um deve e um pode, sabemos neste momento, mesmo com mais formação especializada ou menos, a enorme diferença que há entre um pode e um deve. Por outro, a formulação em si própria também no número 13 é relativamente ambígua, porque é um ou mais representantes de entidades locais, quer dizer, não sei bem, muito bem o que é que são entidades locais. Entidades locais também dá para tudo e um par de botas, não é? Podem ser as autarquias, podem ser organizações só com um âmbito de incidência local. Bom, e algumas destas organizações têm um espectro que é muito mais do que local, que é nacional, tem maior ou menor implantação, mas não são propriamente... Eu não penso que elas gostassem de se chamar entidades locais. Portanto, o que está no número 3 é de uma enorme ambiguidade. E aquilo que vos digo é que me parece que estas questões, nomeadamente a questão do membro das ONG nesta equipa, vos salvaguardaria, digamos, de quer dizer, deste aspecto, que é preciso dar sinais claros de respeito pelo trabalho que as organizações têm feito, e com este, com outro governo, quer dizer, acho que há aqui um aspecto que não estão a, no meu entendimento e face às opiniões e aos pareceres que tenho, a salvaguardar da melhor forma.
Deputada Teresa Anjinho.
Sr. Presidente, apenas para que fique em ata, porque me parece que é relevante, da minha parte e da parte, aliás, das propostas que foram da maioria, de maneira nenhuma está aqui em causa qualquer falta de reconhecimento ao papel que é muito importante desenvolvido e que tem vindo a ser desenvolvido, aliás, digo ad nauseam ao longo dos vários processos que temos trabalhado, a importância das ONGs em matéria de violência doméstica, seja ela a que nível for. E no que se refere à interpretação que aqui foi feita, ao sentido lato que é atribuído ao número 3, eu recordo que o número 3, independentemente das interpretações que se possam fazer, é restringido por um inciso final que diz que tenham tido intervenção no caso. E, portanto, acaba por ser muito em função da intervenção e da particularidade que cada ONG teve nas questões de homicídio em particular. Uma vez que, perdão, de violência doméstica em particular, que possam ter tido, que se restringe o número 3. Independentemente de reconhecer as preocupações, julgo que elas estão devidamente salvaguardadas, até no objetivo que esta proposta de lei tem de racionalização da própria rede, no sentido de que se desenvolva de uma forma muito mais eficaz. É apenas isso.
Que tenham tido intervenção no caso, no meu entendimento, no caso concreto. Quer dizer, o que é que é intervenção no caso? Ora, nós temos, enfim, entidades, organizações e muita gente com um trabalho de investigação, com conhecimento no terreno, com, enfim, com um currículo vastíssimo. Enfim, que nos merece todo o respeito e que podem estar objetivamente muito para além da formulação aqui encontrada, que tenham tido intervenção no caso. No caso é no caso, ponto.
Sra. Deputada Teresa Anjinho.
Eu vou só terminar, eu, independentemente de compreender o que está aqui subjacente, a verdade é esta, é no caso, mas todas estas pessoas de renome que trabalham os temas relacionados com a questão do homicídio em violência doméstica estarão com toda a certeza devidamente salvaguardadas, havendo obviamente um trabalho sério naquilo que são os representantes designados no número 2 do artigo 4A. E, portanto, independentemente de eu novamente reconhecer a importância das ONGs, eu julgo que o que está aqui em causa é perfeitamente salvaguardado em toda a composição que decorre do artigo 4º, número 2 e número 3.
Senhora Deputada Cília Honório.
Não, é que quanto mais leio este número, mais a minha generosidade vai murchando. E eu quero abster-me, quer dizer, já apresentei a abstenção relativamente ao 4A, e ela é extensível ao número 3. Não é um erro da minha parte. 4A, 2 e 3, acho que é o mais correto.
Estamos então em condições de votar os restantes artigos. Muito bem. Então, em relação aos restantes artigos da proposta do texto de substituição do projeto de lei 769, apresentado pelo PSD-CDS-PP, e à proposta de lei 324 do Governo, quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. destes aqui está, daqui está tudo, não é? Pronto. Temos então ainda para votar um projeto de lei do PCP 959, que diz respeito ao regime de concessão de indemnização às vítimas de crimes violentos e de violência doméstica. Há propostas de alteração do PSD e do CDS-PP. Votamos primeiro as propostas de alteração do PSD e do CDS-PP. Podemos votá-las todas em conjunto? As propostas de alteração... Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sra. Deputada. Dizer apenas o seguinte. Nós compreendemos, designadamente, a proposta de alteração do artigo 1º, que, do ponto de vista da técnica legislativa, deixa de forma mais clara o âmbito, o objeto do projeto. Ainda assim, mas uma vez que nós tínhamos a nossa proposta inicial, vamos nos abster. Ainda assim, no artigo 6º, nós entendemos que há aqui uma alteração, porque, e vamos nos abster na proposta do PSD e do CDS, porque diz excepcionalmente, e a nossa proposta não dizia excepcionalmente, dizia em situações especiais, que é diferente, porque excepcionalmente aponta uma excepcionalidade no tempo. Em situações especiais pode ser em função da condição da vítima, não é? E, portanto, nós vamos nos abster... E podemos votar as propostas todas em bloco da alteração, porque nós nos abstemos, não é? E depois votamos a favor das nossas. Podemos votar todas em bloco.
Mas, pelo que eu percebi, então, mas o PCP tem o mesmo sentido de voto para todas as propostas de alteração do PSD, CDS-PP. Senhora Deputada Cília Honório, em separado. Muito bem. Vamos fazer um compasso. Então vamos votar em separado as propostas de alteração apresentadas pelo PSD e CDS-PP. Vamos votar as propostas de alteração ao artigo 1º. Podemos votar então as propostas de alteração ao artigo 1º. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Então foram aprovadas, com os votos a favor de todos os grupos parlamentares representados, à exceção do Bloco de Esquerda que se abstém, do PCP que se abstém. É assim? Muito bem. Artigo 6º da proposta de alteração do PSD-CDS-PP. Alteração ao ponto 3 do artigo 6º. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Por exclusão de partes, foi esta proposta aprovada com os votos a favor do PSD e do CDS-PP e as abstenções do Bloco de Esquerda e do PCP. Passamos então agora a votar o projeto de lei do PCP. E podemos votar o projeto de lei do PCP em... que está prejudicado. E o 6.
Tem outras normas que o PSD. Portanto, em tudo o que não está prejudicado. Que é
ou seja, penso que.
Só o 1º e o 6º já estão votados.
Pronto, o artigo 1º e o artigo 6º, aquilo que acabamos de votar, portanto, está prejudicado. Votamos tudo o que não está prejudicado na proposta, no projeto de lei do PCP 959. Podemos votar em conjunto então? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado então com os votos contra do PSD e do CDS-PP.
Aqui no artigo 6º, quando põem assim, isto significa que mantêm o que está em vigor ou que aceitam isto?
sim, ser a deputada Rita Rato.
Obrigada. Então, queria apenas referir o seguinte para que fique registado. É que o artigo 7º, relativo à Comissão de Apoio às Vítimas de Crimes, propunha no número 3 que, para além do Presidente da Comissão, pudesse dispor no máximo de 3 membros a exercer funções a tempo completo, sendo um deles jurista, que neste momento não acontece e cria dificuldades de funcionamento à Comissão. E é também uma nota que nos tem chegado relativamente à capacidade, muitas vezes, de fundamentação dos processos, que era importante assegurar 3 a tempo inteiro e que pelo menos um fosse jurista, porque neste momento, por exemplo, nenhum é jurista. Tem uma técnica de apoio e o Presidente que não é jurista. Mas era para registar que a maioria chumbou esta proposta.
Muito bem. Estamos em condições então de passar à última proposta que temos para votação, que é o projeto de lei do Bloco de Esquerda 838, relativamente aos Conselhos Municipais de Segurança. É isso? Podemos votar a totalidade das alterações introduzidas por este projeto de lei em conjunto? Então vamos votar o projeto de lei 838 do Bloco de Esquerda, que é a primeira alteração à lei 33/98, 8 de julho, integrando a violência doméstica no âmbito dos objetivos e competências dos Conselhos Municipais de Segurança. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Está tudo. Bom, eu creio que concluímos assim os nossos trabalhos. Vamos então à primeira comissão ver se conseguimos concluir esta empreitada. Obrigada a todos. Obrigada.